Paz seja convosco.
Amém.
Estamos no segundo período, tratando sobre a mudança bíblica, processo bíblico de mudança. Lembrando que mudança não quer dizer coisa nova, né, dos reis. Mudança é se adequar ao padrão de Deus.
Hã?
Hã?
Progressivo. Até
progressivo. Às vezes Deus dá um trampo, você tem que crescer um pouco mais rápido em alguns momentos, mas... Então nós finalizamos com a dura frase: quando você der seu último suspiro, ou você estará na glória com Deus, ou na glória com Deus no inferno. Está amarrado, pastor? Não adianta amarrar, não. Não haverá segunda chance. Já contei a piada do tá amarrado? Já não?
Já lembro.
Ah lá. Não sabe? Então vou contar só para dos reis. Dos reis. Não é uma piada, é uma história engraçada. Tinha um pastor amigo meu, que ele morava lá em Cerquilho, lá em São Paulo, interior de São Paulo. E ele tinha um fusquinha azul claro. Lembra aquele fusquinha 72 azul claro? Quebrou a fechadura de fechar a porta e travar. Aí ele pegou e amarrou. Sabe onde você coloca o braço? Ele passou uma corda ali e amarrou no estribo do banco até arrumar. E aí aquilo não fecha, né? Fica balançando, né? Aí ele estava passando lá na praça, assim, lá da cidade do interior, ele falou assim, o irmão gritou lá de longe assim: Pastor Valdeci, a paz do Senhor! E ele abriu o vidro: a paz, meu irmão! Pastor Valdeci, a porta vai abrir! Aí ele falou assim: vai não, tá amarrado! Aí na semana que vem o irmão não foi na igreja. Na outra também não. Ele falou: o que aconteceu com o irmão, né? Foi lá visitar. É, pastor, eu vou mudar de igreja. Por que, irmão, você vai mudar de igreja? Pô, eu estou avisando o senhor lá que a porta vai abrir. O senhor veio que falou que eu estou com um demônio no corpo, está amarrado, você está achando que eu sou Satanás? Não, irmão, mostra aqui a porta que está amarrada. Entendeu?
Ah, pensei que você
estava
falando
louco. Não, isso aí é do tá amarrado. Então, não haverá segunda chance ou indulto. Não adianta você querer falar está amarrado. Talvez você já tenha ouvido isso antes e desconsiderado. Deus exortou seu povo continuamente, mas alguns não atenderam ao seu chamado. Romanos 2, 5 a 8. Menízia, por gentileza. Romanos, capítulo 2. 2. 1, 2. 5 a 8.
Então, Romanos 2.
2.
1 e 2.
Não. Romanos 2, versos 5 a 8. Jenny.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Rosângela 5, 8 e 9.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Toda a humanidade, exceto Jesus Cristo, deveria ir para o inferno. Quando você estiver na presença de Deus, ele vai, entre aspas, buscar a marca do Cordeiro. Com a marca do Cordeiro, os seus pecados são perdoados. Sem a marca do Cordeiro, perdição eterna. Não há uma segunda chance, não há um outro tempo. Deus providenciou um meio para você ser justificado com Ele, por meio de Cristo. Como nós não conseguimos nos mudar, como nós não conseguimos nos salvar, Deus Ele providencia o meio da nossa salvação. Menízia, 2 Coríntios 5:21. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós somos determinados por Deus como justificados. A única maneira de ser justificado com Deus é por meio de Cristo. Não é através do seu esforço, através da sua vontade, mas é através do sacrifício de Cristo. É essencial que você entenda e acredite que não há nada que você possa fazer para se salvar. Romanos capítulo 8, verso 7 e 8, Gênesis. Romanos 8. 8, 7 e 8.
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Não há forma, à parte de Cristo, de nós sermos salvos. Sem Cristo, é impossível se submeter a Deus e obedecê-lo. Luísa, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versos 1 a 5.
Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora segundo deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor
estávamos todos mortos. A partir do sacrifício de Cristo, nós passamos a ter vida. É o único modo, o único meio disso acontecer. Rosângela Capitito. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, do verso 3 ao 7.
Pois nós também, outrora, éramos mestres desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
Sete.
Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
Nunca esqueça onde você estava, quem você era, o que você falava e como você pensava. E aí, como que a gente sabe se a gente tem que continuar falando e insistindo? Nós temos que ter sempre em mente quem éramos e onde estávamos. E como Deus teve paciência conosco, nós temos que insistir, nós temos que continuar, nós temos que eliminar. Todas essas ações são ações que são ações de amor, mas tem que ser buscadas dentro da direção do Espírito Santo. A salvação é um presente de Deus que uma pessoa recebe pela fé. Você deve crer que é um pecador e que precisa de salvação. Não há como se salvar da penalidade do pecado. E você deve crer que Jesus Cristo veio para pagar a penalidade pelo pecado, dando a vida por você na cruz. Primeira coisa que você tem que entender, você é um pecador. A parte de Cristo vai para o inferno. É uma doença que sem remédio você morre. Morre de uma forma eterna. A partir do momento que você entender isso, você tem que começar a buscar tomar esse remédio. É como um remédio, tem a frequência, toma 3 vezes por dia, toma cada 8 horas, toma, não pode tomar em jejum. São as normas que estão lá na bula que o médico passa para a gente. Se você tomar o remédio de uma maneira diferente, ele não vai fazer o efeito que tem que ser feito. Então a nossa vida com Cristo, ela é dessa maneira. 1 Pedro 3,18, Menízia, por gentileza. Nós está perseguindo esse número, né, Loli? 1 Pedro 3:18.
Pois também Cristo morreu muita vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
Salmo 51:10. Por que ele está falando isso? Porque ele não consegue fazer por conta própria. Você vê a sua necessidade de Salvador? Você vê a necessidade de um Salvador na sua vida?
A necessidade?
É, você precisa?
Preciso.
Claro que precisa. Há muita confusão sobre como uma pessoa é salva ou redimida devido à influência de métodos evangelísticos que promovem fazer uma oração ou pedir a Jesus para entrar em seu coração. Eu orar por você ou pedir, perguntar se você quer aceitar Cristo, vai mudar alguma coisa na sua vida? Aonde está isso na Bíblia?
Entre aspas, né?
Aonde está isso na Bíblia?
Porque fala que Cristo é Cristo que nos aceitou.
Não, mas tem algum lugar na Bíblia? Ouve essa dos reis? Tem algum lugar na Bíblia dizendo, você quer aceitar Jesus como Salvador? E por que a gente faz isso? Por que a gente inventa isso? Nós criamos um padrão. Já que a pessoa não quer, eu vou forçar ela a querer. Aí ela fala, eu quero aceitar. Aí eu vou lá com o pastor e oro por ela. E ela acha que está salva. E aí ela quer viver do jeito que ela quer. A salvação nunca foi assim. A salvação é o chamado interno de Deus. E a pessoa, ela se expõe. Eu quero aceitar Cristo.
Porque a graça é irresistível.
Mas o que a gente faz isso? A gente bagunça. Então eu chamo. Quem aqui não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Eu. Você que quer receber, vem aqui. O cara já veio, sem dinheiro no bolso, doente, todo estupiado. Ele fala assim, agora estamos jogando essa boia aí, eu vou pegar ela. Aí ele pega e pensa que é uma coisa mágica. Não é mágica. Esse contexto de você perguntar, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Isso aí apareceu, sabe quando? Por volta de 1700. Ou seja, antes disso ninguém fazia.
Como é que é?
A pessoa prega com a vida dela. Eu pregando com a vida dela, você está vendo que eu estou passando uma luta de dificuldade. Você olha para mim e fala, pô, o pastor Paulo está com paz. Como é que ele consegue? Pastor Paulo, você pode me falar de onde vem essa sua paz? Aí eu vou falar. Ou a pessoa fala assim, eu quero conhecer mais de Deus. É algo que não procede de homem. Procede de Deus. Você convida assim as pessoas à palavra. Vamos visitar a minha igreja? Vamos ouvir uma palavra? Mas sem inventar moda. Ó lá que cura. É lá que... Não, nada disso. Vem cá ouvir uma palavra. Quando a pessoa vier ouvir a palavra de Deus, ela é capaz para ir até o ponto de cortar juntas e medulas e discernir o propósito do coração. Se a pessoa ela é de Deus, Deus quiser naquele momento, ele, a pessoa fala, pegou, entendeu? Todas as outras formas são formas humanas. Por isso que eu questiono muitas vezes, a gente vê aquelas cruzadas evangelísticas na África. Está lá pregando milhões de pessoas numa cruzada. É uma coisa que não dá para a gente imaginar. 5 milhões de pessoas num terrenão assim, sei lá. E aí os caras, quem quer aceitar Jesus? Aquele monte de gente, eles fazem, olha, 500 mil pessoas aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Mudou alguma coisa? Continua a mesma coisa? Converteu? Não. O processo da conversão tem um negócio chamado ordem da salvação. Em algum momento a pessoa vai receber um chamado. E o chamado não é o Paulo que vai falar. É a palavra de Deus pregada e aquilo vai tocar. Pode ser uma mensagem no rádio, pode ser uma mensagem na televisão, pode ser uma mensagem na igreja, pode ser um folhetinho que ela recebeu. Alguma coisa vai tocar no coração dela e vai começar a propor nela uma mudança, uma transformação. Calma, vamos lá.
Jesus, certa vez, ninguém vem a mim se o Pai não enviar.
E aí a gente faz o quê? Aceita aí!
E tem mais um lugar, e tem mais outro que diz assim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma sai fora. Essa compreensão vocês não têm. Só vai se Deus mandar. E se ele, se Deus mandar, ele já sabe de maneira nenhuma sai fora.
Agora tem um monte de gente que vai a Deus, mas com a motivação de outra coisa. Nunca foi a Deus por Deus. Foi a Deus com a motivação.
Que envia, o carro vai mesmo. Pronto.
Fala, Benízia.
Eu estou morrendo.
Graças a Deus. Benízia?
Então, pastor, quando você tem pregado, pastor Hernandes, pastor Mocelini e alguns outros, não só no Brasil, em outros países, não quando aí fora, eu acho que é o momento assim que, internacionalmente, não só na nossa nação, está precisando de uma reforma.
Reforma
na questão assim, igual essa questão do aceito, os jargões. Uma reforma, igual essa época que Martinho Lutero, um novo, uma reforma, está precisando de uma reforma. Tem tanta coisa errada, nosso evangelho está misturado. Tanta ideia, tanta filosofia. Muita coisa misturada está sendo pregada, as ovelhas tudo indo por caminhos tortuosos. O Brasil e os outros países estão precisando de uma reforma. Há uma necessidade urgente de uma reforma.
E a reforma começa onde?
A começar nos quartos de oração individual.
Exatamente. Comece essa reforma, comece essa reforma na sua vida. Eu começo na minha vida, cada um começa na sua vida essa reforma, e aí isso aí vai gerar realmente um movimento de reforma a nível nacional e mundial. Nós temos buscado a Deus? Não. Como é que vai ter reforma? Não vai ter. Avivamento. Avivamento as pessoas acham que é ficar pulando e dançando. Avivamento é arrependimento. É a pessoa ser confrontada por Deus de tal real que ela não consegue estar na presença. Ai de mim, que estou diante de Deus, vivo no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. É isso é avivamento. E nós queremos o quê? Campanha, bênção e tudo mais. Não há opção que o salve, não existe uma forma especial para receber a Cristo. O que é necessário é uma resposta bíblica ao Evangelho. Você ouve o Evangelho, ouve a palavra pregada e você se convence que você está errado. Você deve entender que você é um pecador e que precisa de salvação e que você não pode salvar a si mesmo por qualquer obras ou atos. Mas a sua salvação, ela é atestada através do que você faz. Tiago diz isso. Me mostra a sua fé pela sua fé. E eu vou mostrar a minha salvação pelas minhas obras. Não é que eu sou salvo pelo que eu faço, mas o que eu faço atesta que eu conheço. Que eu amo a Deus, que eu busco, que eu quero o bem dos meus irmãos. Então o Tiago ela vem batendo forte quando esse contexto que as pessoas acham que porque uma declaração foi dada, um pastor orou, não quer dizer nada. O inferno vai estar cheio de gente batizada nas águas. Um monte. Pessoas que nunca quiseram compromisso, não querem mudar em nada, querem continuar vivendo do mesmo jeito, entendeu? Não querem frequentar. Eu não me sinto bem, entendeu? Eu não quero, eu estou com sono, eu quero fazer isso. Tá bom. Deus, ele não vai forçar ninguém a nada. Aquelas pessoas que ouviram o Evangelho e forem filhos dele, que forem tocadas, vão responder. Aqueles que não vão para o inferno. Fale, Diego.
Só pegando esse gancho aí. Quando eu assisti uma entrevista do presidente da comunidade israelita aqui do Brasil, né? E só para complementar. E a fala dele é exatamente a sua hoje, pastor.
Você é judeu.
Entendeu? Então, assim, ele falava exatamente o seguinte: as pessoas hoje são tão preguiçosas, entendeu? Elas vão somente pelas redes sociais. Elas têm preguiça de ler. Elas não conhecem nem de história. Falam somente aquilo no coração delas. Entendeu? Não crescem exatamente por isso, por falta de leitura e de buscar a Deus.
As pessoas no Antigo Testamento, os rabinos, os estudiosos, eles conheciam de cor. De Gênesis a Malaquias. E nós não conseguimos decorar um capítulo de um livro. Mas você acha que é você sentar e ler uma vez? Dedicação, esforço. Se você não abrir espaço na tua agenda para você fazer o que tem que ser feito, você não vai fazer. Falei, acho que na semana retrasada, estava conversando com um pastor amigo meu, e ele fala que ele lê 2 horas por dia de livros, né? E eu fiquei extremamente constrangido. Eu falei, caramba, né? Aí eu me justifiquei, né? Estou atendendo 17 pessoas por semana. Fora os casos extras. 17 são só aí, são quase 20 horas de atendimento. E aí eu simplesmente abri um espaço hoje, sentado aqui lá no negócio, abri um espaço. Eu vou dos 11 ao meio-dia, desligar o celular, colocar em modo avião, e eu vou fazer o quê? Vou estourar e vou ler a Bíblia e vou ler livros. Tenho que separar um tempo para que eu possa crescer em estatura e graça. Se eu não determinar isso, o tempo de todas as coisas come. Voltando. Você deve crer pela fé que Jesus Cristo veio para ser seu Salvador e que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, e aceitar seu presente gratuito de salvação. Salvação é pela graça. Você não precisa pagar nada em troca. Não há sacrifício a ser feito. Venha fazer o sacrifício de Josué, sacrifício de Emanuel, sacrifício disso, sacrifício daquilo outro, entendeu? Entrega o seu Isaac, aí o cara tem 2 apartamentos, ele tem que entregar um, porque se ele não fizer isso, ele não está dando honra a Deus. Gente, é tudo mentira. Tudo mentira. Ah, agora se você vai ter que entregar para Deus se agradar, você vai ter que entregar 30% do seu salário. Onde está isso? E as pessoas, elas vão sendo engodadas, enroladas na sua própria cobiça. Porque o cara fala, você faz isso que você vai receber 3 vezes mais. Opa, pera um pouquinho. Adoração a Deus nunca teve a ver com dar e receber. Adoração a Deus é você atestar da sua gratidão a Ele, através da sua presença. Culto não é para você receber nada. O culto é para você adorar a Deus pelo que você já recebeu. Se você está na igreja no dia de domingo, que é hoje, você sobreviveu segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Alimento, vestuário, transporte, moradia, lazer, salvação em Cristo Jesus. Então você vem no domingo para falar assim: Deus, muito obrigado. Mais 7 dias aí que eu preciso do Senhor. E as pessoas, elas invertem, elas pervertem o sentido do Evangelho.
Se a gente descansasse a vida, o coração, Mateus 6, que fala sobre os livros passarinhos, a vida seria muito diferente.
Você, como um filho de Deus, você foi divinamente capacitado a crer e a responder ao Evangelho de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus no seu coração leem a Bíblia e entendem. Não adianta você querer fazer com que a pessoa entenda se ela não tem o Espírito de Deus. Você vai falar 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, e ela vai continuar não entendendo nada. E quem tem o Espírito de Deus? Entende. É uma ação de Deus na sua vida. Essa capacitação sobrenatural de você entender uma outra língua. Se eu começar a falar em alemão com você, você não vai entender nada, a menos que você seja capacitado a entender alemão. As escrituras você pode entender, pode fazer o que você quiser, mas a ótica do Espírito Santo só ele que dá. A pessoa pode saber de cor, pode falar. Eu já vi uma vez eu com a Rosângela, logo no começo que a gente estava começando a se conhecer, a gente foi visitar um pastor que ele sabia a Bíblia de cor. Não sei se a Rosângela lembra disso. Aí os caras falavam assim: pastor, o que fala Mateus capítulo 32, verso 1? Fala nada, não existe Mateus 32? Quase. Mateus 5, 25. Diz isso. Você abre lá, poxa, o cara sabe. Tito capítulo 1, verso 2. O cara, pá. Apocalipse 5, 27. O cara sabia de cor. Memória fotográfica. Se ele não tiver o entendimento do Espírito Santo, isso não vai valer nada. Nada. Os fariseus sabiam a Bíblia de cor e não sabiam nada. A Bíblia mata, a letra mata e o Espírito vivifica. Não é que a letra você tem que deixar de lado. Quer dizer que você tem que ler segundo a ótica de Deus. O que ele está querendo falar ali? É isso que você tem que entender. Voltando. Você foi divinamente capacitado a crer. Não é porque você quer, não é porque você decidiu, é ele que faz. E responder ao Evangelho de Deus. E naquele primeiro momento de fé, várias coisas incríveis acontecem. Quando você estava lá, ouviu a palavra que você já tinha ouvido 500 vezes, de uma hora para outra, puf! Você fala sim. O que que acontece? Primeira coisa que acontece é automático. Pá! Você já é justo perante Deus. Seus pecados foram perdoados, ali acabou. Os pecados do passado, presente e futuro. O sangue do Cordeiro é sobre a sua vida e você é declarado por Deus justo. Acabou. Você é adotado como filho de Deus. Você não é mais criatura. Você não é mais um cachorro de rua. Você é adotado. Você passa a ser filho, irmão de Jesus Cristo. Jesus passa a ser o seu irmão mais velho. Você é separado e feito justo diante de Deus, você é santificado, você começa o processo, porque você entende o que ele está falando, o que vai acontecer, que você vai ler, você vai ouvir, você vai começar a confrontar com a sua vida. Você também ganha acesso à sala do trono, porque você não é mais um inimigo, você não está mais sob a sua ira, você é filho de Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus e falar: Santo, Santo é o Senhor, te amo, Senhor. E ele olha e fala: Senhor, meu filho, senão, entendeu? Isso aí não quer nada, ele está querendo trocar alguma coisa. Ele está indo aí porque ele quer dinheiro, ele quer um emprego melhor, ele quer melhoria na saúde dele, ele só quer isso, ele não quer a bênção. Ontem, nós fomos lá para Fortaleza. Aí mandaram um pacote de castanha, 1 quilo de castanha para uma pessoa aqui, né? E aí eu fui levar a castanha para a pessoa ontem. E aí quando eu fui chegando, estava lá na igreja lá do pastor Ayrton, né? Estava chegando, o pastor Ayrton estava ali. Quando ele viu eu carregando, sabe quando criança vê o pai chegando? Não olha para o olho do pai nem a nada, olha para onde? O que ele trouxe para mim, né? Quando ele viu eu carregando aquelas castanhas, ele nem olhou no meu olho. Eu falei: cara, olha para mim. Aí olhando assim para as castanhas, eu falei: é para você, mas olha para mim primeiro. Você está parecendo criança, cara. Então, isso não tem a ver com a adoração divina. Ouvide, Luísa, tira a mão da boca. Ouvide. Um dia está de máscara, o dedo na boca. Você ganha acesso à sala do trono de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele apenas te escutava, agora ele te ouve. Ele, como onisciente, ele escutava tudo, ele escuta tudo. Mas agora ele é a Diego que está falando. Não é qualquer pessoa. Olha, deixa eu prestar atenção aqui. Gabriel está lá falando. Ele fala: Gabriel, fica quieto. Fala, Diego. Fala que eu te ouço. Hã? Legal isso. Hein? Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós não somos mais inimigos do Senhor. Ele também vem habitar dentro de você na pessoa do Espírito Santo. E você é transformado para sempre. Aquele buraco que estava aqui dentro, ele é habitado. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele vem habitar dentro do seu coração para gerar mudança e transformação. E vai estar com você todos os dias da sua vida. E ele remove o seu coração de pedra e dá um coração de carne. Quanto é a piada da carne? Já não? Já não? Contei ou contei? Hã? Contei a piada da carne? Já? Já? Arroz já ouviu todas. Ele remove o seu coração de pedra e dá um coração de carne. que pode ser transformado conforme a imagem e semelhança de Cristo. Por que pode ser? Porque depende de você. Quanto tempo você vai dedicar? Quanto amo a sua palavra? É o meu amor pela palavra. Quanto tempo você se dedica a algo, quer dizer que você tem afinidade com aquilo. Quanto mais você se dedica àquilo, mais você tem afinidade. Então eu vejo, minha filha, ela gosta de ler, ela lê os mangá dela, os gibi, os negócios, os livros dela, é a afinidade que ela tem. Quanto mais ela se dedica àquilo, mais ela está dizendo que aquilo é importante para ela. Você entende que nós temos que fazer a mesma coisa em relação ao Senhor? Se você deseja fazer uma oração, é claro que não há mal nenhum em falar com Deus sobre o que é que você fez, o que Ele fez por você em Cristo. Muitas pessoas são movidas a confessar seus pecados e arrepender-se como parte do que Deus está fazendo sobrenaturalmente dentro delas. Então, o nosso diálogo com Deus, ele entra de tal maneira que você começa a abrir o seu coração. Já uma pessoa chegou para você e falou assim: eu nunca falei isso para ninguém, só falei para você. Quando que a pessoa faz isso? Quando ela vê que ela pode confiar em você. Nós temos que começar a abrir o nosso coração a Deus. E por que a gente não abre mais? Porque às vezes a gente não confia, a gente não conhece Deus. Como é que eu vou falar dele com esse Deus que é um Deus Pai? Mas meu pai era tão ruim. Meu pai era brigão, meu pai era bêbado, meu pai era isso. A minha mãe era isso, minha irmã era assim. A autoridade era desse jeito. E aí você não confia. Mas conforme você vai se relacionando com Deus, você começa a abrir o seu coração. É a figura do fariseu e a figura do publicano. O fariseu chega na presença de Deus e fala: eu jejuo 3 vezes por dia, por semana. Eu trago os meus dízimos. Eu sou fiel na casa do Senhor. Eu não sou que nem esse cara aí. Ele tira toda a gama das coisas e apresenta a Deus como se aquilo ali fosse alguma coisa, sendo que a palavra de Deus diz que as melhores obras nossas são como trapo de imundícia. E o publicano olha para Deus e fala assim: Deus, eu sou isso aí, pior do que isso. Tem misericórdia de mim, sou pecador. Se o Senhor não fizer nada, um saiu justificado, o publicano, e o outro rejeitado. Mas como é que nós vamos abrir o nosso coração se a gente não conhece a Deus? Oi? Um saiu justificado, o publicano saiu justificado e o fariseu saiu rejeitado, tá? Mas como que nós vamos abrir o nosso coração para um Deus que a gente não conhece? Sem ler as Escrituras. Muitas pessoas são movidas a confessar seus pecados e arrepender-se como parte do que Deus está fazendo dentro delas. É fundamental que você compreenda que é a fé, não uma oração, que o salva. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas e aquele que não crer? Já está condenado. E como fica o batismo? O batismo é um símbolo. Se a pessoa ela crer e não for batizada, ela é salva. Se ela crer e for batizada, ela é salva. E se ela for só batizada? Sem crer, vai para o inferno. Você entende que é a dinâmica dessas orações que têm sido feitas na igreja? Muitas vezes as pessoas elas acham que está tudo certo e não está certo, e elas vão para o inferno, porque elas acham que apenas uma imposição de mão sacerdotal vai fazer alguma diferença, e não faz. As pessoas elas têm que mudar o seu comportamento. A salvação em Cristo Jesus é o que traz a capacidade de mudança de coração. Uma vez salvo, você pode agora mudar no nível de coração, mente, pensamentos, desejos, intenções e emoções por meio da pessoa de Cristo e do poder do Espírito Santo vivendo na sua vida em você. Você já é filho, você já é salvo, você já disse sim para o Senhor, você realmente crê nele. Ah, a fé salvífica, não é a fé lá na telecena, não é no, na fezinha da loteria. Você já tem a fé em Cristo Jesus no seu coração. A partir dali você começa um processo de transformação. Ah, mas eu já sou salvo, vou sentar. Não, tem que continuar caminhando. Falava com a Rosângela hoje, ontem, falou assim: seria tão bom, né, a gente poder pregar o Evangelho sem se preocupar com outras coisas. Mas não tem isso nas Escrituras. Semana passada eu abri meu coração para vocês falando em relação a dízimos e ofertas, da pessoa arrecadar e tal. Será que tem que toda semana falar isso? Toda semana? Será que as pessoas não entendem que é chato ficar falando uma coisa repetidamente, mas se tiver que falar, eu vou falar. Mas isso não traz a salvação. É mudança de coração. A pessoa tem que entender isso. Tem que dar um basta nisso. A pessoa tem que falar assim: esse é o princípio. Ou então faz. Não vai fazer para me agradar. Não faça, não vou fazer, não acredito que é assim, pronto. Eu vou pilotar minha vida, entendeu? E eu não vou fazer nada, de nada, de nada. Vai, pilota. Toca o seu barco, não tem problema. Mas você fica ouvindo a mesma palavra, a mesma exortação, repetidas vezes, e não mudar, é ser muito cabeção. Porque Deus, como ama a pessoa, Ele vai trazer alguma forma de correção na vida da pessoa. E aí a pessoa vem para mim: pastor, é difícil. Mas é claro, você não quer seguir os princípios dEle. Ele fala: faça assim, e você quer fazer do outro jeito. Ou você está bem, melhorou um pouquinho, agora não quero mais. Vem o negócio, vem o problema. Tem o médico, o medicamento fala: toma antibiótico, tem que tomar 7 dias, 3 semanas. E o médico fala: tem que tomar assim, assim, assado. Aí você toma 3, 4, 5 dias, melhorou, você para. Vai voltar a doença, mais forte. Ah, pastor, ô, doutor, eu continuo com... Você está tomando o medicamento certo? Não. Está fazendo isso? Não. É, como é que fica bom? Como? O cara está fumando, recebe o negócio. Se você continuar fumando, você morre. Aí o cara para 2 dias e volta. Ó, oh, doutor, eu estou mal de novo. Mas você parou? Não. Você vai morrer.
Pastor, nessa fala, nessas primeiras, últimas falas, você estava falando do acesso a Deus, se chegar a Deus, né? Não precisa ter medo de confiar nele. É pensar que o Deus que criou toda a terra, todo o universo, Ele é humilde, né?
Quem é humilde? Deus?
É um dos atributos dele, né?
Não sei onde você achou isso.
Fala assim, é que assim, a humildade, né? Assim, questão assim, que em Deus você não encontra questão de soberba, essas coisas que eu estou falando, assim. E Ele nos passa a sermos humildes.
Desculpa, querida, seu raciocínio está errado. Deus, Ele não é humilde. Nunca, em lugar nenhum, Ele manda a gente ser humilde. Se você falar em relação à figura de Jesus Cristo, beleza. Mas você falar a figura de Deus Pai, Deus não é. Deus Pai não é humilde. Humilde é você tratar os outros como superiores a Ele. Ele não vai fazer isso, porque Ele é superior a todo mundo.
Não, eu falo no sentido assim, que Deus é o Deus de toda glória e majestade. Mas eu falo assim, que Ele não se soberbece pela pessoa que Ele é. Nesse sentido que eu estou falando.
Desculpa, continuo errado. Deus, ele não tem que ser soberbo, porque ele é o maioral. Ele é o superior a todas as coisas. Não tem ninguém superior a Ele. Você está confundindo a figura de Jesus Cristo com a figura de Deus Pai. A figura de Deus Pai, ela não é submissa, ela é soberba no sentido de eu sou o maior, Ele é mesmo o maior. Ele diz: eu sou o que sou. Então, Ele é soberbo. Isso não é pecado diante de Deus. Para Deus não é, para os seres humanos é.
Ele não se vangloria pela grandeza que Ele é. Isso que eu estou querendo dizer.
É isso que eu estou falando, que você está errado. Se você ler Isaías, você vai ver Ele falando: eu sou o Deus de toda a terra. Ele confronta Jó, falando: onde você estava quando eu pintei isso, fiz isso, construí aquilo outro. Você vai com uma figura totalmente equivocada de Deus.
Sim, mas eu falo assim, ó, no sentido assim, que Ele fala: faz isso, mas não de uma forma pecaminosa.
Lógico
que
não.
Mas de forma... em santidade.
Mas Ele fala que Ele é.
Sim, mas em perfeita santidade.
Sim.
É isso que eu estou querendo dizer. E assim, nessa questão do acesso a Deus, eu só quero deixar assim, Hebreus 4:16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome, agradecemos pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado. Queremos pedir para aquilo que o Senhor grave nos nossos corações, Pai querido, os Teus ensinamentos, aquilo que procede do Senhor, e converta-nos, Pai querido, a sermos cada vez mais fiéis ao Teu querer e à Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.